Tem ajuda. A semana passada foi uma ótima semana com as crianças. Antes da semana começar, algumas pessoas disseram-me: tenho algum tempo esta semana e gostaria de ajudar. Com o que é que posso ajudar? E realmente, havia algumas tarefas específicas que eram necessárias e que mencionei a essas pessoas. Mas também lhes disse: venham simplesmente. Não sei de todas as formas em que vamos precisar de ajuda, mas tenho a certeza que vamos precisar da vossa ajuda esta semana. E essas pessoas vieram e ajudaram de maneiras que não poderíamos ter previsto. Esta manhã, enquanto continuamos em João 14, quero que pensemos sobre esta ideia de ajuda. Vamos ler esta manhã que o Senhor nos deu ajuda como crentes. A questão é, sabes que essa ajuda existe? Sabes como utilizar essa ajuda? E suponho que a maior questão de todas seja, acreditas realmente na ajuda que Deus te deu? Bem, é sobre isso que quero falar esta manhã. Por isso, se tiverem uma Bíblia, por favor abram comigo em João 14. Nas últimas semanas, temos estado a olhar para aquilo que se chama o discurso do cenáculo no Evangelho de João. Estas são várias ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos por altura da última ceia, na noite antes da sua crucificação. Há duas semanas analisámos João 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos e lhes ensinou sobre o amor e o serviço. Na semana passada, em João 14, Jesus falou aos discípulos sobre a esperança do céu e disse-lhes que ele é o caminho para o céu, o que nos traz ao versículo 15. 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em João 13, Jesus mostrou o seu amor pelos seus discípulos ao lavar-lhes os pés, e agora fala sobre o amor deles por ele, que ao obedecerem a Jesus, eles o amam. Agora, isto não é uma tentativa de fazer os discípulos sentirem-se culpados por parte de Jesus. Ele está apenas a afirmar factos. Uma tentativa de fazer alguém sentir-se culpado seria como um marido dizer à sua esposa: se realmente me amasses, compravas-me aquela televisão nova. Isso é culpa. Isso é manipulação. Não é isso que Jesus está a fazer aqui. Ele está simplesmente a afirmar o facto que se alguém o ama, irá obedecer-lhe. Seria como dizer: se tens fome, vais comer. Se tens sede, vais beber. Não há aqui qualquer culpa. É apenas um facto. Ele diz a mesma coisa nos versículos 21 a 24. Deixem-me saltar para lá. 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. É a mesma ideia do versículo 15. Quem guarda os seus mandamentos ama Jesus, e Jesus manifestar-se-á a essa pessoa. Quem não guarda os seus mandamentos, obviamente, não é seu discípulo e não ama Jesus.
Quando era um crente mais jovem, tive uma crise espiritual em relação ao amor de Deus.
Jesus disse que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Portanto, segundo Jesus, o maior mandamento de todos é amar a Deus com tudo o que temos. Mas a pergunta que continuava a fazer a mim mesmo era: estou realmente a fazer isso? Amo verdadeiramente a Deus? Então, procurei todos os versículos da Bíblia no Novo Testamento que falam sobre amar a Deus. Juntei-os todos num só documento. E procurei a palavra amor em grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito. E tentei perceber como a palavra era usada em diferentes contextos. Queria saber o que significava amar a Deus.
Porque, na minha mente, eu associava principalmente o amor a Deus com emoção. Tenho emoções, como todos nós, mas não sou daquelas pessoas que choram 5 vezes por dia. E quando pensava em amar a Deus, imaginava alguém cheio de emoções que começava a chorar sempre que pensava no amor de Deus. E eu sabia que não era realmente assim. Por isso, perguntava-me, será que eu amo mesmo a Deus? mas quando comecei a ver muitos dos versículos sobre amar a Deus, fiquei surpreendido com o que descobri, porque percebi que uma das principais formas de amar a Deus é simplesmente guardar os seus mandamentos. 1 João 5 é tão claro. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. É como um ciclo. Amamos Deus ao guardar os seus mandamentos? Quais são os seus mandamentos? Amá-lo. Como é que o amo? Cumprindo esse mandamento.
Mas, claro, o maior mandamento não é o único mandamento. A Bíblia está cheia de mandamentos e ensinamentos sobre como seguir Cristo nas nossas vidas diárias. A Bíblia está cheia de versículos que nos dizem como viver uma vida que agrada a Deus. E essa deve ser a nossa atitude quando obedecemos a Deus. A nossa atitude não deve ser, bem, eu não quero fazer isto, mas Deus diz que tenho de o fazer, tenho de obedecer aos seus mandamentos. Isso não é obediência alegre, isso é obediência sem alegria. Essa não é a imagem correta da obediência na Bíblia, nem é a visão correta dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus existem para nos ajudar, para nos guiar, para nos conduzir à verdadeira vida, tal como Deus a pretende que vivamos. A vida cristã consiste em obediência alegre. Amamos Jesus ao obedecer aos seus mandamentos, porque compreendemos que o caminho de Deus é o melhor caminho para vivermos, para que a nossa alegria seja completa. Como diz um autor, o verdadeiro amor manifesta-se numa obediência voluntária. Por isso, quando Jesus diz, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos", não está a fazer-nos sentir culpados. É simplesmente um facto. Mas, no versículo 24, ele também disse, "Quem não me ama, não guarda as minhas palavras." As suas palavras aqui são também um alerta. Vê, podes dizer a toda a gente que amas Deus, mas não guardas nenhum dos seus mandamentos, não andas nos seus caminhos. O que Jesus diz aqui é que, independentemente do que penses, na verdade, não amas Deus. Claro que Jesus está a falar de forma geral. Como crentes, há momentos em que desobedecemos a Deus e devemos arrepender-nos e seguir Jesus. Esses momentos acontecem. Não penso que seja disso que Jesus está a falar aqui.
Ele está a falar sobre alguém que vive à sua própria maneira, que vive segundo as suas próprias regras, que faz o que quer, mesmo que isso vá contra os mandamentos de Deus. Essa pessoa, diz Jesus, não me ama. Essa pessoa não tem comunhão com Deus.
Não importa quantas vezes diga aos outros que ama Deus. Não importa quantas vezes diga a si mesma que ama Deus. O verdadeiro amor manifesta-se numa obediência voluntária. Vives para Deus? É assim que sabes se realmente amas Deus. Agora podes dizer, eu quero fazer isto. Eu quero obedecer a Jesus. Eu quero guardar os seus mandamentos. Eu quero viver para Ele. Mas sou fraco. Quero fazê-lo. Simplesmente não acho que consiga. Posso pedir ajuda? O versículo 16 dá-nos boas notícias. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. E estará em vós.
Lembra-te do contexto. Jesus acabou de dizer aos discípulos que iria deixá-los. Ele iria para a cruz morrer pelos nossos pecados. Seria sepultado, mas ressuscitaria dos mortos e partiria para estar com Deus Pai. Portanto, ele estava a deixar os discípulos. Mas ele diz-lhes, não se preocupem. Eu vou dar-vos outro ajudador.
Jesus era o seu ajudador. Agora irá enviar outro. A palavra grega aqui é paracletos. Alguns traduzem como conselheiro, consolador ou advogado. A ideia principal da palavra é a de alguém que vem ao lado para ajudar alguém. Quem é este ajudador? Versículo 17. O Espírito da Verdade. Jesus está a falar sobre o Espírito Santo. A Bíblia ensina-nos que há um só Deus. E o nosso único Deus existe em três pessoas. Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Os três não são três deuses. Pelo contrário, são um só Deus, existente em três pessoas. Todos são Deus.
são um em essência e um em substância, mas são distintos uns dos outros.
Portanto, Jesus é Deus, mas Jesus não é o Espírito Santo nem Deus Pai. O Espírito Santo é Deus, mas o Espírito Santo não é Jesus nem Deus Pai. Como disse, são pessoas distintas. Realizam tarefas diferentes, como vemos na Bíblia. No livro dos Atos vemos muitos exemplos da ação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios temos explicações extensas sobre os dons do Espírito Santo. Em Gálatas, compreendemos mais sobre o fruto do Espírito. Mas João 14:17 talvez nos dê a maior teologia do Espírito Santo. Mesmo estes dois versículos, 16 e 17, dizem-nos muito sobre o Espírito Santo. Se apenas tivéssemos estes dois versículos, já saberíamos bastante sobre o Espírito Santo. Então, o que podemos saber? Primeiro, tu tens ajuda. A primeira coisa que Jesus diz aqui sobre o Espírito Santo é que ele é o teu ajudador. Ele vem ao teu lado. Esta é uma verdade tão simples, mas penso que facilmente nos esquecemos disto às vezes.
Há algumas semanas, havia coisas a acumular-se na minha mente. Preocupações, ansiedades, problemas. E podia senti-las a pesar sobre mim. Então pensei nelas. Preocupava-me com elas. Tentava encontrar soluções, mas nada disso estava a funcionar. Nada disso estava a ajudar. Finalmente, depois de demasiado tempo, pedi a ajuda do Espírito Santo. Não foi uma oração longa. Simplesmente orei. Ajuda-me. E no momento em que orei, senti-me imediatamente mais leve. Isso não significa que, naquele momento, todos os meus problemas desapareceram ou que tudo ficou resolvido. O motivo pelo qual me senti mais leve foi porque percebi que não dependia tudo de mim. Percebi que tenho um ajudador. Quando foi a última vez que pediste ajuda ao Espírito Santo? Se não te lembrares de mais nada deste sermão, espero que te lembres de uma coisa esta semana, quando os teus problemas se começarem a acumular e a pesar na tua mente. Deus deu-te ajuda. Jesus deu-te o ajudador, o Espírito Santo. Não tens de tentar fazer tudo sozinho.
Tens ajuda, e não precisas de fazer uma sessão de oração de 2 horas para aceder a essa ajuda.
Podes aceder a essa ajuda ao orar 2 palavras de 1 sílaba, ajuda-me. Só isso, Deus tem o Espírito Santo para te ajudar. A segunda coisa que vemos neste texto, 2. Tens esperança. Jesus diz que o Espírito Santo, o Ajudador, estará contigo para sempre. Antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo já estava em ação, como vemos na Bíblia. Mas depois de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar nos crentes para sempre. Não é uma ajuda temporária. É uma ajuda permanente. A ajuda não vai e vem. Não. Podes confiar na ajuda do Espírito para sempre. Efésios 1 diz que, quando nos tornamos crentes, recebemos o Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo. Ele passa a residir nas nossas vidas e ajuda-nos a viver a vida para a qual Deus nos chamou. Caminhamos no Espírito, que é uma forma de descrever o nosso dia-a-dia de fé.
Por isso, não precisas de viver esta vida sozinho. Não precisas de te preocupar se hoje tens o Espírito Santo e amanhã já não. Podes ter esperança e segurança de que o Ajudador está contigo para sempre. 18. Não vos deixarei órfãos. Virei para vós. 19. Ainda um pouco, e o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis. Porque eu vivo, vós também vivereis. 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus diz-lhes que vai partir, mas afirma que não os deixa sozinhos. Diz, virei para vós. Algumas pessoas pensam que aqui ele está a falar sobre a vinda do Espírito Santo, como mencionou alguns versículos antes. Mas aqui, muito provavelmente, está a referir-se à ressurreição que está para vir. Já não aparecerá ao mundo, como o fez neste momento. Mas quando ressuscitar, aparecerá aos seus discípulos e àqueles que o seguiam.
E ele está também a falar sobre a esperança da ressurreição. Jesus diz-lhes, porque eu vivo, vós também vivereis. Eles vão finalmente compreender plenamente que Jesus é Deus em carne, que o Pai está nele e que ele habita nos seus discípulos. A ressurreição mudou tudo. Tenho a certeza de que os discípulos ficaram tristes quando Jesus lhes disse que os estava a deixar.
Sem dúvida que ficaram tristes ao vê-lo ser crucificado na cruz. Mas, quando descobriram que ele tinha ressuscitado do túmulo, esse luto transformou-se em dança, essa tristeza em alegria. O nosso Deus não está morto, ele está vivo, por isso fomos vivificados em Cristo. Como diz o velho cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, todo o medo desapareceu. Porque eu sei que ele tem o futuro. A vida vale a pena ser vivida, só porque ele vive. Já lemos os versículos 21 a 24. Vamos passar para o 25.
25. Tenho-vos dito isto, estando convosco.
26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus diz aos discípulos, estou a dizer-vos todas estas coisas agora, mas não vão lembrar-se ou compreender tudo neste momento. Mas o Espírito Santo ensinar-vos-á todas estas coisas e ajudar-vos-á a lembrar-vos de tudo o que vos disse.
3. Tens orientação.
Mais uma vez, o Espírito Santo é referido como nosso ajudador. O Espírito Santo ajuda-te na tua fé.
Como?
Ele ensina-te. Ele ajuda-te a aprender verdades espirituais e ajuda-te a recordar verdades espirituais. Alguma vez estiveste a ler a tua Bíblia e ficaste preso porque não compreendias alguma coisa? Ou talvez estivesses a tentar lembrar-te de um certo versículo, mas simplesmente não conseguias recordá-lo?
Agora, hoje em dia é fácil tirarmos o telemóvel e procurarmos a informação que queremos, ou que não conseguimos lembrar. E a internet é um recurso que podemos usar para encontrar algumas respostas.
Obviamente, os discípulos não tinham essa ferramenta naquela altura. E embora seja útil lembrar essa ferramenta, alguma vez paraste para orar e pedir ao Espírito Santo que te ajude a compreender?
Já paraste e oraste, pedindo ao Espírito Santo que te ajude a lembrar certos versículos da Bíblia?
Lembro-me de quando era mais novo. Fui ao meu pastor pedir algum conselho, e ele deu-me realmente um bom conselho. E no final perguntei-lhe, como é que sabes todas estas coisas? Como soubeste o que dizer? Como soubeste qual o versículo da Bíblia para me encorajar? E ele respondeu que durante todo o tempo em que estávamos a falar, ele estava a orar para que o Espírito lhe desse as palavras certas, e para que o Espírito o guiasse até o versículo certo da Bíblia para partilhar.
O ajudador está lá para ti. Costumas pedir-lhe ajuda durante conversas espirituais?
Pedes-lhe ajuda quando lês a tua Bíblia?
Ele está lá e disposto a ajudar-te. Mais uma nota sobre o versículo 26. Ao referir-se ao Espírito Santo, Jesus utiliza o pronome Ele em vez do pronome Isso.
É importante notar que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força mística, como no filme Star Wars. Pelo contrário, ele é uma pessoa.
Falamos muitas vezes sobre ter uma relação com Deus ou uma relação com Jesus, mas também temos uma relação com o Espírito Santo. Vemos na Bíblia que o Espírito Santo tem emoções. Ele pode ser entristecido, ele tem vontade própria. O Espírito Santo não é uma coisa ou uma força mística, ele é uma pessoa. Ele caminha ao teu lado, e ele está lá para te ajudar na tua caminhada de fé.
27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
O quarto ponto que quero destacar deste texto é 4. Tu tens paz. Jesus dá-nos uma paz sobrenatural nele. Não é uma paz que este mundo possa dar. Podes ter todo o dinheiro do mundo e sentir-te vazio na mesma. Podes ser a pessoa mais bonita do mundo e continuar a sentir-te ansioso. Podes ter todo o poder do mundo e continuar a sentir-te inseguro. Porque o mundo não te pode dar a paz espiritual que Jesus te dá. O mundo não te pode dar a paz com Deus. E é essa paz com Deus que todos os nossos corações anseiam. Jesus dá-te uma paz transcendente, a paz que excede todo o entendimento. Por outras palavras, é uma paz que não faz sentido para o mundo. O mundo pergunta-se, como podes ter paz quando estás doente? Como podes ter paz quando perdes o emprego? Como podes ter paz quando estás a lutar para encontrar trabalho?
Como podes ter paz quando o teu futuro é incerto?
A resposta é, porque tens uma paz sobrenatural que vem de Jesus Cristo.
Tens paz com Deus, por isso podes ter paz nas tempestades da vida. Jesus diz, não tenhas medo, não te perturbes, porque tens uma paz que vem do alto. 28. Ouviste-me dizer, vou-me embora e voltarei para junto de vós. Se me amasses, alegrar-te-ias porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29. E agora disse-vo-lo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Jesus continua a falar da sua relação com Deus Pai e diz algo no versículo 28 que incomodou algumas pessoas ao longo da história, que o Pai é maior do que ele. Será que isso significa que Jesus é uma espécie de versão menor de Deus? Se tirares o versículo do contexto, alguém poderia tentar argumentar isso. Mas no contexto de João 14, Jesus tem falado muito sobre a sua relação com Deus Pai, a mútua habitação, e assim por diante. Então, o que quer Jesus dizer?
Sabemos que quando Jesus veio à Terra, ele esvaziou-se a si próprio e tornou-se como um servo, como dizem Filipenses 2. Durante algum tempo, Jesus esteve exposto a um mundo cheio de dor, morte e sofrimento. Deus Pai não. Deus Pai não se esvaziou de nada, continuou a reinar nos céus. Por isso é que Jesus diz aos discípulos que eles deviam alegrar-se por ele e voltar para o Pai. Jesus está a voltar para a glória. Além disso, há um certo sentido em que o Pai é sempre maior do que o Filho, seja como líder ou como autoridade, isso estará sempre presente. Por isso, quando Jesus diz que o Pai é maior, Jesus não está a dizer que o Pai é mais Deus do que ele próprio. Está apenas a dizer que tem papéis diferentes. Só porque o meu filho é meu filho, isso não significa que seja menos humano do que eu. Ambos somos igualmente humanos. Significa apenas que os nossos papéis são diferentes. Últimos versículos.
30. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo vem. Ele nada tem em mim. 31. Mas faço como o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que amo o Pai. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Há uma aplicação imediata destes versículos, no sentido de que Judas está prestes a trair Jesus. Por isso, já não podem conversar muito mais, porque os acontecimentos da crucificação estão prestes a acontecer. Mas Jesus diz-lhes que mesmo indo ele para a cruz, tudo continua sob controlo. Há um plano. A vida de Jesus não lhe foi tirada. Não foi por Jesus ir para a cruz que Satanás estava a vencer e Deus a perder. Não foi isso que aconteceu. Jesus diz que Satanás não tem poder sobre ele. O diabo não pode obrigar Jesus a fazer nada. Pelo contrário, Jesus foi à cruz porque Deus lhe ordenou para que o mundo conhecesse o seu amor. Jesus foi à cruz pela alegria que estava proposta diante dele.
Em João 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém me tira, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para a tornar a tomar. A vida de Jesus não lhe foi tirada. Não. Ele entregou a sua vida. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer pelo nosso pecado, mas Jesus na cruz, de livre vontade, tomou sobre si o castigo por nós. Em vez de tu receberes a ira de Deus pelo pecado, Jesus recebeu-a por ti na cruz. Isaías 53 diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele fez isso por amor. Como disse aos seus discípulos, ele foi-se embora, mas voltou. Ressuscitou dos mortos. E depois de ter ressuscitado do túmulo, foi-se embora novamente para o céu. Mas também nos prometeu que há de voltar. Mas até que isso aconteça, enviou-te auxílio. Não te deixou sozinho.
Ele enviou-te um auxiliador.
E por causa disso, tens ajuda, tens esperança, tens direção e tens paz.